Começa agora, Metrópole Saúde, com Dina Rachid. Um programa que vai ajudar você a se cuidar mais e viver melhor. Saúde e qualidade de vida no seu rádio.
Olá, ótima tarde pra você, excelente sexta-feira, tudo cor de rosa, Zé Silva, meu parceiro na operação. Muito boa tarde pra você, Zé. E a gente finaliza a semana, você que ficou aí segunda, terça, cadê sexta que não chega naquela ansiedade danada? Vamos finalizar a semana falando exatamente sobre ansiedade. Você é uma pessoa ansiosa, ansioso, você não aguenta, tipo assim... Ou então aquela pessoa que você fala assim, olha, eu tenho um negócio pra te contar. Não, agora. Aí começa a ficar na ansiedade, na agonia, na loucura. A Caroline Severo, psicóloga, vai falar com a gente sobre isso hoje. Oi, Caroline, boa tarde.
Olá, boa tarde. Tudo bem? Boa tarde, Gina. Boa tarde a todos.
Seja bem-vinda.
Obrigada.
Você é uma pessoa ansiosa?
Não.
De verdade?
De verdade. Acho que a ansiedade, de alguma forma, todo mundo vai ter, né?
Ansiedade ou expectativa?
Não, expectativa e ansiedade. A ansiedade, de alguma forma, é sempre um sinal de alerta. Né? Um sinal em que você vai estar avaliando, né? Um pudim, como é que você vai lidar diante de todas as situações, né? Às vezes ela lhe protege e às vezes ela lhe paralisa.
Vamos, né, saber, entender o que é ansiedade nesta tarde de sexta-feira. É coisa boa, você que está ansioso para sair mais tarde, encontrar aquela paquera, aquele paquera, ou então algumas soluções, né, que podem ser resolvidas hoje, ou tomadas de decisões. Liga para cá, conta pra gente, você é uma pessoa ansiosa ou não? Você é, Zé, uma pessoa ansiosa? Mais ou menos. Vou saber se eu sou ansiosa ou não agora com a Caroline. 35055000, nosso telefone, o WhatsApp é 981553258. Tem os nossos aplicativos que você pode baixar também, interagir com a gente. E ainda o metro1.com.br, onde você fica bem informado com as notícias locais, nacionais e internacionais. Manda mensagem aqui pro estúdio. Tudo certo, tudo garantido. Ansiedade começa desde quando na vida de um ser humano? Como é que a pessoa pode começar a ver, então, se descobrir... que ela é ansiosa, simplesmente, eu sou ansioso ou ansiosa ou não?
Não, olha, a ansiedade, ela começa desde a infância, se a gente for pensar, né? É, a infância, de alguma forma, quando você se depara muito com a ausência dos pais, a criança, de alguma forma, vai ver aí como é que ela lida com a ansiedade diante, né, dos próprios limites. Vai, não vai, chora, não chora. Então, isso, de alguma forma, limita um pouco até onde ela pode ir. E isso vai perpassando um pouco pela vida adulta, né? Então, a ansiedade vai lhe ajudar sempre na relação com o limite diante dos seus próprios limites e diante do limite do outro. Né? Isso vai ser sempre, isso sempre vai passar um pouco na vida do sujeito. A questão é quando essa ansiedade entra de forma que lhe paralisa. Então, diante de uma situação de trabalho, diante de uma situação amorosa, ao invés de agir, usar a ansiedade como forma de lhe estimular, né, de você começar a pesar aí os dois lados e começar a tentar driblar um pouco isso, você se paralisa e tende a fugir. Né? E aí vem os sintomas de uma forma como um sinal dessa ansiedade.
Quando é que a gente pode identificar isso? Quando a pessoa começa
quando
a fazer
de forma prejudicial, né? Então, quando a gente, de alguma forma, começa a fugir, tende a fugir de situações corriqueiras da vida, né? Então, diante de uma situação de trabalho, diante de uma apresentação em público, que é muito comum acontecer, né? Diante de situações em que você sempre é posto à prova, sempre o outro no lugar de que está lhe avaliando ou de um certo julgamento, você tende a se sentir mais ansioso e começa assim, ou a fugir ou a ter sintomas físicos muito fortes, né? Dores de cabeça, né? Problemas estomacais, isso tudo são sinais que a gente pode estar avaliando e diante disso procurando uma ajuda profissional devida.
Agora deixa eu te perguntar uma coisa, a ansiedade, ela pode ter outros sentimentos camuflados na ansiedade? Você falou de relacionamento amoroso, por exemplo. A gente sabe que o ciúme, ele está muito próximo, normalmente, das pessoas que são ansiosas. Pelo menos as pessoas que eu conheço, assim, que são muito ansiosas, normalmente elas são muito ciumentas. Existe alguma ligação direta?
Sim, porque, olha só, se a gente for pensar, a ansiedade sempre você tenta captar um pouco qual é o desejo do outro. E você nunca vai saber como é o desejo do outro, porque o desejo do outro
é do outro, né?
Não é seu, né? Você sabe o que você deseja, o que você pode fazer, mas você nunca pode garantir. Então a ansiedade sempre é esse, está sempre no terreno do desejo do outro. Então você fica muito ansiosa, muito voltada para isso e tenta o tempo todo capturar o outro e se esquece de si, entendeu? Então fica aí um pouco nesse limbo e aí se perde nessa história. Então o ciúme é um dos sintomas que pode aparecer como assim, posso perder, assim, dessa atitude de uma perda iminente ou de uma possibilidade de traição. Então sempre de alguma forma está aí nessa história como algo que vai sempre no lugar da perda, sempre no lugar de que algo vai acontecer que você não controla, né?
Você falou da ansiedade ruim. Existe ansiedade boa?
Pois é, ansiedade boa sim existe. Ansiedade, de alguma forma, é um estado de alerta que vai aí lhe deixar um pouco a par das limitações que você tem, né? Então, assim, se você tem uma característica um pouco mais introspectiva, você não vai se colocar numa situação em que você vai falar com 20 mil pessoas, né? Então, eu acho que tem sempre a relação que você vai estabelecer aí com seus próprios limites, e a ansiedade pode lhe ajudar nesse sentido. Acho que a ansiedade começa a ser prejudicial quando, de alguma forma, você se depara aí com as limitações, com suas próprias limitações, e quer sempre atender ao desejo desse outro, desse grande outro que você nunca vai conseguir atender.
A ansiedade, ela também pode ser demonstrada não só no que você está pensando, mas no que você, no teu corpo.
Claro.
De que maneira você, assim, tem umas pessoas que ficam o tempo inteiro balançando a perna,
que chamam de síndrome de pernas inquietas.
Essa menina me dá uma agonia, senta a perna. O Rafael está se identificando com todos os sintomas agora. Esse negócio, assim, eu até uma pessoa que eu não conheço, eu não consigo ficar do lado. Então, as pessoas que eu conheço, eu coloco a mão. E pro ansioso, ou pra pessoa que tem essa síndrome, alguém que coloque a mão e te impeça de que você fique fazendo esse balanço na perna, ou em outra parte do corpo, né? Porque existem várias partes do corpo que também podem se manifestar. Tem alguma ligação direta também, assim, claro, com o ansioso? Ele sempre tem alguma, demonstra de alguma forma no corpo dele?
Claro, claro. Taquicardia, essa coisa desses movimentos mais, né, que às vezes parecem involuntários, né, e às vezes são, né, muitas sensações, né, corpóreas, assim, dor de barriga, muito rubor, às vezes gagueja mesmo na situação.
Você tá ansiosa, você gaguejou.
Ansiedade boa, dizer assim.
Ansiedade, pra que de repente você vai poder ajudar. Então,
claro,
começar a tentar organizar a vida de algumas pessoas ansiosas. Pronto,
sim,
já tá jogando
no quadro. Com certeza.
Mas a gagueira também não pode ser por você ter ansiedade para falar rápido demais e não conseguir?
Pode ser, mas isso é um sintoma de ansiedade também.
Eu falo rápido demais, eu não me acho uma pessoa ansiosa.
Pois é, mas não. É quando você se complica, quando você de alguma forma vai acelerando, e aí vê que o ritmo que você tá indo acaba, você não suporta. O ritmo sempre, quando eu digo desse ritmo, o ritmo sempre ligado ao outro. Então você acaba se perdendo nessa história e ficando...
Vamos lá. A Tânia dá boa tarde pra gente. Ela diz, ótimo tema, sou uma pessoa extremamente ansiosa. Fico ansiosa por tudo, pela chegada, pela partida. Por que que isso acontece comigo? Eu tento me acalmar, mas não consigo.
Pois é, isso geralmente a gente, como eu falei, tem muito desse aspecto, dessa ansiedade diante de tudo que lhe é exigido e diante de situações de moralistas, né? Eu acho que as pessoas sempre estão muito mais ligadas ao que o outro quer, ao desejo do outro, e muito presas a isso, sem poder um pouco investigar e o que está aí ligado ao seu próprio desejo. Quando você está sempre, como você está sempre no campo do outro, você fica muito insegura, porque você nunca vai conseguir captar isso, e acaba sempre numa frustração, que é uma das questões que vai aí pela ansiedade, né? Então, o que é que eu vou fazer? E, às vezes, a ansiedade também é ligada à sua própria questão. Então, se você está numa situação difícil, se você está numa situação em que você se sente angustiada diante de questões da vida, a ansiedade sempre é um sintoma que aparece, é como uma marca de que algo não está funcionando.
No caso das crianças, você falou que a gente já nasce nessa ansiedade, né? Como é que os pais podem identificar que a criança está ficando muito ansiosa?
Olha,
tem indícios?
Sim. As crianças, elas, né, vão ser um reflexo dessa atitude dos pais, né? Então, se de alguma forma você observa que a criança tem uma dificuldade de concentração, geralmente fica muito ansiosa ou nervosa, ou muito irritada em situações corriqueiras da vida, é importante que de alguma forma você comece a observar. E caso, de fato, isso comece a ter prejuízos para a vida dela na relação, tanto com os pais, com os colegas da escola, é importante que se façam aí intervenções, né, e a procura de um profissional.
Agora, deixa eu te perguntar, na criança a ansiedade vem junto com outro sintoma também?
Pode ser.
Uma criança pode ser uma criança muito mimada, pode ser uma criança muito mal criada, mal aprendida, né? Não existe mal criada, existe você ser mal aprendida.
Sim, porque, por exemplo, a criança mimada é aquela criança que sempre ofertada ao tudo, né? Aquela que não tem uma frustração muito direta. Então, quando há qualquer situação, porque na vida se vive uma frustração, e é importante que se viva desde a infância, até porque você vai lidar melhor com isso na vida adulta. Então, diante dessa criança mimada que vai estar aí tendo tudo, e diante de qualquer situação que a frustre, um dos sintomas é a ansiedade. Então, ela vai ficar, de fato, mais, né, assim, agitada, irritada, né, ansiosa, esperando que esse objeto ela sempre quis e sempre teve na hora, tenha nesse momento. Então, assim, é comum que essas crianças ditas mimadas tenham, sim, sintomas ansiosos diante desse objeto que nunca vem, ou se caso isso mude um pouco de circuito.
Tem uma negativa, né?
Sim,
não faz,
sim,
o que quer,
justamente.
Aí fica mimado. O Adson diz assim: boa tarde, Gina, minha ansiedade é quando eu quero comprar algo e aquilo não sai da cabeça até eu adquirir.
Isso aí eu já não sei se é uma ansiedade.
Ou uma compulsão, né, gente?
Justamente, né? Porque é isso. Acho que o termo ansiedade acabou ficando muito generalista, né?
Então, assim como a depressão também.
Justamente.
Né?
Então as pessoas tendem a pegar aí um monte de diagnóstico como forma de de ter algo para se prender, e na verdade não se implicam, às vezes, tanto com suas questões. É uma ansiedade ou uma dificuldade de lidar com questões da vida, e acaba, né, a compra é como algo para dar algum tipo de compensação. Então, tem que avaliar para a gente também não ficar tão preso a diagnósticos e partir um pouco da questão do sujeito, né?
Estresse e ansiedade, alguma ligação também?
Sim, diante do trabalho, né? O trabalho estressante, o trabalho que você tem uma tensão muito forte, é comum você começar a desenvolver sintomas ansiosos. Então, sintomas corporais, porque é isso. Tudo que não é dito e tudo que não é expressado de uma forma encaminhado, né, para o campo da fala, sempre você tende a somatizar. Então, dores no corpo, dores de cabeça, né, são muito frequentes nas pessoas, né, que tem esses sintomas, tanto da ansiedade quanto do estresse.
E comem ou não comem, justamente. O apetite é uma coisa que também está meio ligado com a ansiedade.
Tem pessoas que comem compulsivamente, tem pessoas que não conseguem comer absolutamente nada, né? Então isso é muito comum, e é isso, não dá para ter uma receita de bolo, porque cada um vai reagir de uma forma. Tem pessoas que vão ficar com dor de cabeça, tem pessoas que vão trancar o estômago, tem pessoas que podem ficar com problemas, né, diferentes. Então, assim,
Zé tá ansioso com teu microfone por algum motivo, tá, Zé? Você tá ansioso, ela tá falando longe do microfone, é isso?
Tá certo.
Carolina, falar, chega mais próximo, perto, tá, senão vai brigar com você. Ó, vamos falar com a Aquariana, que tá na linha 2. Oi, Aquariana, boa tarde.
Oi, boa tarde.
Pois não, querida.
De nada. Eu acho que eu já nasci ansiosa, né? Eu sou daquelas pessoas que querem resolver tudo e todos, pra mim e pros outros, né? Então, as pessoas têm que ter o tempo, né? E isso me prejudica muito a minha saúde, né? As minhas unhas que eu digo, nunca cresce. Aumento de peso, aí eu fico nervosa, descontrolo na alimentação. Já tive problema de eu ser hipertensa, elevar a pressão, já ser paradeira do pronto-socorro, onde o médico me diz minha esquema CKMB, eu estava a ponto de dar um impacto. Resumindo, ele passou uma medicação para mim, né? Um acetil e tal. Só que eu junto assim, uma ansiedade, junto um medo. Eu tô com medo de tomar fluoxetina. Inclusive, a cachorra disse que eu tomasse. Aí eu já nem sei o que eu faço.
Aí você tá ansiosa e com medo de tomar o remédio que o médico passou agora. Caiu a ligação dela.
Ela tá ansiosa, na verdade, porque tá ansiosa e tá ansiosa porque não quer tomar medicação. Então isso é muito comum. Às vezes as pessoas de alguma forma procuram ajuda e diante do estigma, muitas vezes, da medicação, tendem a refutar e vivem aí em uma dupla ansiedade, né? Isso é muito comum. Mas na verdade eu acho que é importante aí ver essa questão da ansiedade sempre direcionada a esse outro que se tem que responder. Então eu tenho que ajudar todo mundo, eu tenho que fazer tudo, e acaba perdendo o próprio limite nessa história, né?
Como é que a ansiedade, a gente começa você falou de alguns sintomas corporais e emocionais, assim. Como é que a gente começa a saber que está ficando ansioso por algum motivo, digamos?
Uma ansiedade prejudicial, no sentido de quando você começa a fugir de situações que você é posto à prova, né? Como assim? Se você, por exemplo, está na faculdade, você começa a ter aulas expositivas e você começa a faltar as aulas, ou você tranca, né, de alguma forma a matéria por você achar que não dá conta dessa exposição, é importante você começar a avaliar. Então, a primeira coisa que as pessoas fazem quando se sentem ansiosas diante de algo e não controla é a fuga. É a fuga de algo que pode se sentir aí exposto, né? Então, tendem a fugir.
Então. O Edilson diz assim, houve um equívoco quanto à síndrome das pernas inquietas, condição em que há um grande desconforto nas pernas, geralmente à noite. Aí ele fala de distúrbio do sono. Não, a gente está falando da coisa de dia mesmo.
Não, de
noite,
dia. Não.
É de dia, Edilson. Tem pessoas que não conseguem, elas ficam o tempo inteiro assim, ou roem unha. Roer unha é outro sintoma
outro
também
sintoma.
Da ansiedade.
Comer os cantos das unhas, que é muito frequente, né, nas mulheres.
Arranca a cabeça. Não! Eu conheço uma criatura que ela arranca dela, fica puxando o cabelo. Ela fica puxando. Tem uma outra também que fica tentando abrir as pontas do cabelo dela, não tem ponta dupla. É um exercício.
Uhum.
Não sei se se acalma ou se a ansiedade é demonstrada, porque ela fica. Enquanto ela não pega esse cabelo e fica tentando abrir, partir em dois, você não tem ponta dupla. Não, mas aí pode ter alguma ponta dupla, preciso cortar. Aí fica. Meio que é uma coisa mecânica, né? Assim, você é repetitiva, você faz sempre a mesma coisa.
É algo como se fosse um pouco para fugir desse repertório que vem muito forte. Então você tende aí a descarregar em diversas situações. Então pode ser no cabelo, pode ser, né, nas unhas, pode ser no próprio corpo. Então tem pessoas às vezes que ficam com coceiras e se arranham muito, entendeu? Então desenvolve milhões de sintomas aí. Isso é uma gama de
sintomas. Que aquela diz que o filho dela é muito ansioso, tem 4 anos.
Uhum.
Como eu sei se ele é ansioso ou não? Doutora, me explica aí.
Olha, eu acho que é muito entender como é que a criança funciona e o que, que pode estar causando essa ansiedade nela. Que momentos ela se torna mais ansiosa, se é diante de alguma frustração ou é diante de situações, né, corriqueiras, ou se é algo sempre ligado a uma ausência da mãe, a ausência do pai, situações em que ela se sinta mais insegura, né? A insegurança, de alguma forma, tende a gerar sintomas ansiosos. Então é importante que se verifique aí como é que está um pouco nesses âmbitos, né, da vida diária.
Aqui uma pessoa pede para você identificar, ela fala, eu sou muito ansiosa e sou muito ciumenta, vocês têm razão. Meu marido sai de casa, sai de perto de mim, eu fico querendo cutucar tudo dele. Estou errada, doutora?
Bom, a gente não está aqui no campo para dizer o que é certo ou errado, mas é muito...
Você ia gostar que ele cutucasse com o celular quando você saísse de perto? É a pergunta a ser feita. Não claro. Faça com os outros o que você não quer que faça consigo, né? Então, será que ela vai gostar?
Bom, mas eu acho que é muito essa coisa desse controle, que a gente está muito, assim, tudo que é o não controle, a gente tende a ficar muito ansioso, né? Só que na relação é difícil você ter um controle da vida do outro. E isso é que faz que a relação aconteça. Se você domina, fica num lugar muito mais de objeto do que da relação, né?
Tem aqui um ouvinte diz assim, eu estou com refluxo por conta da ansiedade. Aqui, boa tarde, Gina. Eu sou muito ansiosa e evito tudo que tem cafeína, porque eu não durmo. Mas quem me conhece não acredita, pois tenta ao máximo me controlar. Eu deixei de roer unha aos 7 anos e também não sou ciumenta. Aí já nada.
Não, porque...
não, a gente só fez uma comparação, assim, né? De
uhum.
Você imaginar, porque o que é o ciúme, de fato? O que é o ciúme, de fato? Fale aí, já que você é psicóloga, você tem... que saber disso, explicar pra gente. O que é o ciúme?
É justamente o que eu tava falando um pouco antes. Essa questão de você o tempo todo achar que pode perder alguém. Você tenta, de alguma forma, ter atitudes que controlam.
O ciúme é medo?
Medo. Muito medo de, assim, de perder, da perda. E aí você acaba colocando...
sempre... ou medo de você não ter controle sobre a situação?
Dos dois. Porque se você não tem controle, você, de alguma forma... pode perder. Então a gente vive numa sociedade o tempo todo que se quer ter controle. Então você quer ter controle de que horas você vai chegar, de que horas você vai sair, se o outro vai lhe responder, se o outro, que horas vai lhe responder. Então, assim, sempre o controle de alguma forma está ligado a essa, assim, esse lugar do outro, como, às vezes, como objeto, né? E assim, a gente tende a. E aí o outro tende sempre a frustrá-lo, ou às vezes. Tem aquelas pessoas mais ciumentas que às vezes fazem conexões com algo pontual e acaba criando cada vez uma história maior para meio que alimentar esse ciúme.
Uma pessoa que é ciumenta, ela não, quando ela começa a se relacionar com outra, a gente está abrindo parênteses aqui por cima, mas eu tenho uma ansiedade, viu, gente? Porque os casos estão meio que ligados, assim, já que você falou no ciúme, me lembrou algumas situações de que você, por exemplo, uma pessoa muito ciumenta, ela não pode saber do passado da outra, porque se ela souber do passado da outra, ela pode usar isso como arma, porque no começo é tudo uma maravilha, né? As relações no começo são sempre ótimas.
Mas quem é ciumento de verdade não vai deixar o passado, vai acabar investigando como forma, até parece uma forma de se prevenir, mas às vezes até uma forma de autopunição, porque você fica tão preso, né, nessa dificuldade da relação com o outro, que isso assim mostra também a dificuldade de se relacionar com o outro como sujeito, né? Então você fica o tempo todo num lugar de tensão, porque é sempre uma tensão você ficar numa desconfiança assim, constante, né? E se o outro vai te trair.
Isso não, nada tem a ver, Caroline, com o que aconteceu no passado, digamos assim, que a pessoa possa ter uma frustração, ter sido traída. Isso nada tem a ver com as relações que a pessoa teve no passado.
Isso sim.
Também
sim.
Tem?
Pode, claro, claro. Não é algo, o minocismo não brota. Se uma pessoa é mais segura, se a pessoa teve relações em que ela teve maior segurança, ela tende a ser uma pessoa mais segura na relação. Mas se o tempo todo ela, de alguma forma, tem relações em que as perdas são iminentes, há uma dificuldade de manter uma relação afetiva, as pessoas abandonam, então assim, isso às vezes é muito frequente, que a pessoa tende a usar assim, o ciúme como forma de uma forma ilusória de, assim, de segurar o outro, mas que não dá conta.
As mulheres, quando conhecem alguém, vou falar das mulheres porque nós somos mulheres, e assim, eu estava ouvindo sobre isso hoje pela manhã, esse tema hoje pela manhã, que a mulher fica muito aborrecida, porque ela sempre fica esperando que a pessoa que ela teve uma relação, pode ser mulher, pode ser homem, que a procure no dia seguinte, né? Ou vice-versa. Uhum. Que é aquele joguinho de sedução que vai. Isso pode ser de ansiedade também, essa espera de que, poxa, eu fiquei com uma pessoa muito bacana, será que ela vai me ligar amanhã? Será que que eu faço? Isso é ansiedade?
É, mas não é essa ansiedade assim que prejudica. Eu acho que, assim, é natural que...
Ansiedade boa.
Se você gosta de ficar com a pessoa e espera que no outro dia essa relação dure, é natural que você se sinta ansiosa, né?
Se a pessoa não ligar? Bom, não procurar?
Aí vem a frustração.
Não é ansiedade.
Não é ansiedade.
É a frustração. Aí a Anônima diz assim: boa tarde a todos. Tenho vários sintomas que a entrevistada falou. Arranco o cabelo, perco o apetite, emagreci 3 quilos e já sou magra. Imagina perdendo o pouco que eu tenho. Estou fazendo pós-graduação e tranquei várias disciplinas. Não sei o que fazer.
Bom, está no momento talvez de procurar uma ajuda profissional, né? É nesse momento que reconhece que não está dando conta. A ajuda profissional vem como forma de criar alternativas diante de algo que é inevitável, né? Então ela não vai deixar de comer, ela não vai deixar de... Assim, é importante que ela continue de alguma forma a faculdade. Então é muito ajudá-la a lidar melhor com essas situações.
Que Lore, boa tarde, socorro, eu me cobro em atender bem as pessoas e isso as mantém próximas a mim. E isso aumenta meu ciclo de pessoas queridas, tenho receio de decepcionar.
Isso é muito comum e é o que eu falei um pouco no início, da dificuldade um pouco de você se desprender do desejo do outro, né? Dessa coisa de sempre atender e esquecer muito do seu limite, né? Então, quando isso acontece, um dos sintomas pode ser, sim, ansiedade.
Lembra da moça que falou do refluxo? Da pessoa que falou do refluxo?
Sim, sim,
tem um desenhinho, não dá pra ver, mas enfim. Isso pode ser relativo? Já fiz vários exames e não deu nada. A relação do refluxo com a ansiedade.
Porque se é um sintoma ansioso, não vai ser uma endoscopia que vai diagnosticar, ou é muito mais quais são os momentos, se é qualquer situação que ela se sinta ansiosa, ou se tem momentos específicos que isso a provoca, né? Então, de alguma forma é importante avaliar, porque senão você fica sempre nesse, pode ser isso, pode ser aquilo, mas é importante que com a ajuda profissional você conseguir identificar um pouco de que forma você reage com maior ansiedade, de que forma você vai poder lidar melhor.
Zé Silva, vamos para o giro com Tarsila Barindo? Então vamos lá, daqui a pouco a gente volta ainda. Não fique ansioso, ouça o intervalo, ouça o giro, fica tudo certo. E na volta a Caroline Severo, que é psicóloga, conversa mais, explicando um pouquinho sobre ansiedade, pra gente finalizar a semana e você começar, ó, amanhã ou hoje, dizendo assim, que negócio de ansiedade. E ela vai dizer se é fácil ou não acabar com a ansiedade também. Será que só com a ajuda mesmo? Será que a gente não pode se ajudar e tentar acabar com essa ansiedade? Não, agora eu não quero saber. Na volta do intervalo. Até já.
Giro de saúde.
De volta, agora voltando, a redundante, foi uma coisa ansiosa, talvez, será? Caroline Severo, psicóloga, foi?
Faz parte
da redundância da vida da pessoa. Aqui uma pessoa que pede uma lança identificada, tem uma sobrinha de 30 anos e hoje ela usa peruca porque arrancou parte do cabelo da frente. Eu também sou muito ansioso e já tive 2 úlceras, diz o nosso ouvinte.
Pois é, eu acho que é isso, né? O quanto às vezes... A ansiedade elevada ao extremo, sem um tratamento adequado, acaba de alguma forma lhe prejudicando de forma severa, né? É algo muito presente.
No antes do intervalo comercial, nós falamos a respeito do que pode ser feito, então, por favor, nos ajude aí, ajude quem é ansioso,
sim,
quem é ansiosa.
Vezes, pois é, eu acho que, assim, nem todo mundo, assim, tem pessoas que procuram tratamento, né, é, diante das suas questões, diante da, das dificuldades da vida, mas tem pessoas que, às vezes, pensam em como lidar. Eu acho que é sempre... É, uma das estratégias, né, uma das possibilidades diante, né, dessa ansiedade, primeiro se certificar daquilo que você de fato quer, daquilo de fato, no caso da, do trabalho, do que você estudou, tentar dominar de alguma forma isso, né, dentro assim, de uma estrutura que você consiga dar conta, e a partir disso você é, fazer atividades que para cada um vai ser muito dinâmico. Então, tem algumas pessoas que fazem atividade de relaxamento, tem pessoas que vão aí é, tentar caminhar, que vai tentar conversar com amigas, sempre atividades, sempre situações em que você de alguma forma possa encontrar uma maior tranquilidade, né? E principalmente ter muita segurança do que você quer, é, de alguma forma, assim, qual é o seu limite diante do que o outro lhe demanda, né? Então,
mas isso não é uma situação muito fácil, Caroline, para descobrir, né? Para poder
não.
resolver sem ajuda. Muitas vezes a pessoa realmente precisa de uma ajuda.
Muitas vezes, assim, o que a gente observa é que as pessoas só chegam em casos mais extremos, né? No momento em que já estão com muitos prejuízos, né, psicossociais, na relação consigo mesma, nas relações de trabalho. Então, assim, é importante que de alguma forma, é, ao perceber que existe algo que no momento você não está conseguindo usar os próprios recursos, né, assim, sozinho, como forma de dar conta disso, é importante procurar uma ajuda profissional.
Uma pessoa que é ansiosa, ela pode contaminar outra pessoa com ansiedade? Contaminar, claro que, entre aspas, né, gente, não que seja uma doença contagiosa, mas pode contaminar, pode influenciar, contaminar não, pode influenciar.
Depende, se existe uma certa vulnerabilidade, sim. Então, se você chega aqui uma pessoa extremamente ansiosa e você tiver alguma mobilização no momento, pode ser que isso lhe contamine. Isso não quer dizer que é uma condição que vai acontecer, então você nunca mais vai poder conviver com pessoas ansiosas. Claro que, assim, uma pessoa ansiosa tende a ter uma agitação maior, né? Então, se você está próximo, isso pode lhe incomodar, você pode, às vezes, tentar lidar de uma outra forma. Mas isso, né, não, é, não necessariamente é algo que vai, e assim, você conviver vai lhe trazer uma, já um sintoma ansioso.
Digamos que Zé esteja nos visitando aqui, sai do lado dele e vem pro nosso lado aqui. E aí Zé chega e começa a andar de um lado pro outro, de um lado pro outro, de um lado pro outro. Isso é um sintoma de ansiedade?
Sim, pode ser algo que esteja incomodando e ele está aí é, tentando digerir, vamos dizer assim, da forma dele, andando, pensando aí como é que ele vai lidar. Pode ser sim, um sintoma de ansiedade.
Iracema, dá boa tarde para a gente. Como saber qual a terapia ou tratamento para cada indivíduo? Um beijo, querida, para você.
Bom, olha, são diversos tipos de tratamento, né?
Queria falar baixinho como ela.
Sim. Então, a terapia
Laser,
e o...
Né?
E quando você fala do tratamento, pode ser o tratamento, né, o psicológico, o psiquiátrico, eu acho que, assim, a gente tem diversas abordagens, a gente tem diversos profissionais, né, que estão, de alguma forma, é sempre importante você pedir indicação de alguém que tenha um certo conhecimento na área, ou de alguma clínica, ou de algum lugar que você tenha uma certa proximidade e que tenha confiança, né? Você só pode estabelecer aí um tratamento se houver uma confiança. Então, assim, pode ter uma abordagem, né, a psicanalizar, pode ter assim, o terapia cognitiva. Eu acho que tudo depende muito de, assim, qual é o perfil e o que, que você vai dar conta no momento, né? Então, tem pessoas que vão aí conseguir desenvolver, assim, e estar super bem num tratamento psicanalítico, tem outras que não, né, que de alguma forma, mas só, assim, é importante dizer que o tratamento não vai dar fórmulas prontas, é uma construção diante, assim, do saber de si mesmo, né? De poder de alguma forma ir lidando com essas adversidades.
Enquanto isso não é descoberto, uma pessoa ansiosa pode fazer o que para se ajudar? Uma atividade física? Ou ela pode transformar essa atividade também no momento de ansiedade e não de prazer? Porque aí, né, tipo, vou tentar substituir minha ansiedade por alguma outra coisa, mas isso pode também ser um tiro na culatra,
uhum,
né?
Pois é, tem as duas faces aí, né? Então tem atividades, por exemplo, que ajudam mesmo a estar tá mais relaxado, a ficar mais tranquilo. Porém, as pessoas que são mais ansiosas acabam, assim, levando a atividade física como algo também a cumprir e acaba ficando ainda mais ansioso. Então, hoje eu não fui para atividade, tenho que ir para atividade, tenho que fazer, e acaba de alguma forma deixando isso como mais um fator ansiogênico.
Uhum. Aqui, boa tarde, Gina, convidada. Eu só fico ansiosa quando vou ao médico, ou então fico sem dinheiro, diz a Regina.
É, as pessoas às vezes ficam ansiosas diante desse parecer médico, né? E diante desse olhar, e principalmente nessas situações em que se vê meio que privada diante de algo que quer fazer. Isso é natural, é mais uma vez que eu disse. A ansiedade é algo assim, não sei nem se se trata de uma ansiedade ou de uma frustração diante de algo que está na vida, né? Todas as pessoas passam por dificuldades financeiras, passam aí por se ter que enfrentar médico, ter que fazer as consultas, mas isso faz parte da vida. Então, é importante a gente não patologizar também todas as ações, porque senão sempre fica algo do insuportável, né?
Aqui, é, a pessoa diz que é ansiosa, sou ansioso à beça, pergunta entrevistada se a ansiedade pode desencadear a síndrome do pânico.
Pode sim. Então, assim, a ansiedade pode ser a porta para a síndrome do pânico, né? Então, é importante que de alguma forma estejam mais atentos a esses sinais, desses prejuízos que... Quando a ansiedade se torna um prejuízo, se torna algo que limite, né? Então, de fato, pode sim ser uma coisa que leva...
Aqui tem uma outra vez que pede para não ser identificada, ela fala que come muito, sempre que tem algum problema. Isso pode ser ansiedade, depois eu fico muito ansiosa porque comi demais, começa a me culpar, é terrível. O que eu posso fazer?
Bom, eu acho que nesse caso existe sim uma... Né? Assim, geralmente sempre a compulsão, né, diante de algo que está insuportável, você tende a ter comportamentos compulsivos, né? Então, assim, a alimentação pode ser uma coisa, né? Assim, comportamentos de alguma forma assim desenfreados também pode ser outro. Então é muito mais questionar o próprio sintoma que isso também, assim, em casos mais difíceis, em casos em que a pessoa está tendo muitos prejuízos, é importante que vá um profissional, né, para que possa também tratar um pouco dessas questões.
Aqui, Dina, sou super ansiosa, já tive algumas crises que parecia que eu ia morrer. Depois que eu descobri que era ansiedade, comecei a tomar os medicamentos e a recolher os sintomas pré-crise. Melhorei bastante, mas sei que pode voltar tudo. Mas já consegui parar de tomar os medicamentos. Hoje, quando eu sinto que eu vou ter uma crise, respiro fundo, penso numa outra coisa e sigo em frente. Aí a pessoa continua dizendo o seguinte: algumas atividades físicas também me ajudaram muito nesse processo, tipo caminhar na praia, andar de bike. Aprendi a andar depois da crise, risos. Ah, acho que andar de bicicleta, não devia saber, né?
E às vezes a pessoa aprende a andar mesmo, porque às vezes fica tão trôpego diante dessa ansiedade que acaba mal das pernas mesmo, né? A dificuldade de levar a vida adiante. Então, assim, o tratamento, assim, no caso, um tratamento psiquiátrico, né? A medicação vai entrar aí como suporte, mas, assim, ressaltando que a terapia é um tratamento complementar. Os dois, eles vão estar se complementando aí. Então, assim, é importante que de alguma forma, em casos extremos, em casos mais difíceis, que isso se arrefeça, né? Mas ao mesmo tempo, se a pessoa não consegue lidar e enxergar o que, que de fato está incomodando e o que, e assim, de que outras formas ela poder lidar, isso também acaba não sendo tratado corretamente, porque fica o tempo todo nessa da fórmula que vai apaziguar aí, né? Então, às vezes a gente observa, por exemplo, pacientes que diante de uma dificuldade muito grande pega e toma um Rivotril ou alguma coisa assim. Então, assim, são estratégias, mas ao mesmo tempo é importante, assim, começar a questionar até que ponto a medicação vai ajudá-lo ou vai acabar também mais uma fuga diante de algo, né, que vai existir, entendeu?
Uhum. Não querer dormir também pode ser um tipo de ansiedade? Você não querer dormir?
Não conseguir dormir.
Não conseguir dormir,
não querer dormir, sim. Às vezes a pessoa quer estar dando tanto conta de tudo e que acaba assim, quando impacta o sono, então às vezes, ou então acorda diversas vezes durante a noite diante de uma situação que lhe causa ansiedade, ou às vezes a ansiedade já está tão generalizada que pode de alguma forma estar também aí afetando o sono.
Então vamos lá, pra gente, quando a ansiedade começa, você falou que ela dá alguns sintomas no corpo, né?
Sim, sim.
Uma pessoa que vive ansiosa, ela tem esses sintomas 24 horas
sim,
por dia?
Em alguns casos, sim. Então, alguns casos em que as pessoas já não são sintomas específicos de ansiedade, né? Mas são sintomas que abrangem toda e qualquer situação da vida, de fato, é importante que se faça aí uma intervenção, né, mais eletiva, né,
para poder não desencadear uma crise pior.
Justamente, porque é isso, não é no ápice da crise que se vai fazer esse tratamento, é quando diante você observa que não está dando conta, que algo está aí meio frouxo nessa história toda, é importante que você chegue a procurar esse atendimento como forma de poder até se libertar dessas próprias amarras que, sim, você vem criando na vida, né?
Porque é difícil, imagino que seja muito difícil, né? Você passar o teu dia todo na ansiedade do que vai acontecer, porque a ansiedade seria isso, Carolina? Você esperar que alguma coisa aconteça e a coisa tem que acontecer no teu momento, no teu, na tua hora, e quando ela não acontece, você entra em parafuso? Seria isso?
Assim, tanto isso quanto essa expectativa. Como vai ser? Então, assim, é muito comum as pessoas mentalizarem milhões de situações diante de qualquer possibilidade. Então, se você vai numa entrevista de trabalho, você imagina diversas situações. E aí, assim, isso de alguma forma pode ou lhe preparar ou lhe paralisar diante disso, né? Então, é importante que, assim, ficar atento a esses sinais, porque isso pode, como eu já disse, lhe ajudar ou lhe paralisar diante dessa história, né? Diante da própria história.
Uhum. Vamos para o quadro Saúde Bucal, Zé? Depois eu volto para a gente finalizar aqui com a Carolina Severo, que é psicóloga, ok? Vamos lá, então, para a gente finalizar a Carolina Severo, psicóloga. Eu tenho mais duas perguntas aqui. A da Ana, ela disse que ela está grávida de 7 meses, ansiosíssima pela chegada do bebê dela. Não consigo nem dormir. O que eu posso fazer para melhorar isso? Eu fiquei ansiosa um pouquinho na minha gravidez, no finalzinho.
Claro, e é extremamente natural, né? A expectativa diante do filho desejado, das mudanças que vão acontecer na vida, isso é completamente normal. Então, é lidar, assim, de uma forma que possa lhe ajudar, assim. Então, se eu convivo com familiares, convivo com amigos, tentar de alguma forma aí encaixar atividades que possam lhe relaxar mais, sempre importante para lidar melhor. Mas isso é natural, né? Né? Não está vivendo nada. Talvez se não tivesse essa ansiedade diante disso, aí que se de alguma forma deveria de se desconfiar, né?
É tão boa essa ansiedade, melhor ainda quando você acaba tudo e você vê a carinha que estava dentro de você. Oh, gente, uma coisa. Obrigada, um ótimo final de semana para você. Bom te conhecer, viu?
Obrigada a todos também.
Um beijo para você. Zé Silva, finalizamos a nossa semana então, que a gente não fique ansioso. Lua cheia, sexta-feira, tudo lindo, tudo tranquilo, favorável. Um beijo para vocês e até segunda-feira. A gente se encontra às 10 com Metrópole Gourmet. Tchau.
Você ouviu Metrópole Saúde, o programa que ajuda você a se cuidar e viver melhor. Saúde e qualidade de vida aqui na Metrópole.